Amor bandido. Quem nunca foi vítima? Tema recorrente em novelas e músicas sertanejas. Esse amor que machuca tanto. Também corta o peito do torcedor de futebol. Num dia a gente espraveja. Vou rasgar a camisa. Vou quebrar meu cartão de sócio. Nunca mais volto a um jogo desse time. No outro, morremos de remorso e renovamos o amor e a devoção ao time do coração. Ser torcedor de futebol é viver eternamente no relacionamento abusivo com o time. Um estudo feito pela Universidade de Sussex, do Reino Unido, constatou que o futebol causa mais tristeza do que alegria. A pesquisa revelou que o saldo negativo de uma derrota impacta mais o torcedor do que a felicidade da vitória. E, apesar de toda a dor e sofrimento, da decepção que podemos sentir com o jogo, na rodada seguinte estaremos na arquibancada, de frente à TV ou com o radinho ligado acompanhando o time. Às vezes, com a certeza de que iremos passar ainda mais raiva. Vivemos uma relação de amor e ódio com o atual Cruzeiro. Após o jogo contra o São Paulo, saímos do Mineirão decepcionadas, tristes e abatidas com mais um jogo apático do time de Mano Menezes. Xingamos, vaiamos, lamentamos, chutamos as cadeiras, desistimos de todos os títulos em disputa. Horas depois, nossas cabeças já estavam no jogo contra o Santos. São coisas, como disse Tom Jobim, que só o coração pode entender. O podcast de hoje é sobre amor. Amor safado, amor bandido, amor pelo Cruzeiro. Eu sou a Luciana Boa.
Eu sou a Isabela Santana.
Eu sou a Rafaela Freitas. E começa agora o episódio de número 14 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Então, meninas, mais um jogo que a gente passou raiva com o Cruzeiro. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 0, São Paulo 2, com direito à lei do ex, de ninguém menos que Diego Souza, para piorar mais a nossa situação. Então, no Mineirão, 29 de julho, mais um resultado ruim que a gente tem que botar na conta do Mano? O que vocês acham? Eu acho que sim.
Sim, ele que treina o time.
Com certeza.
Foi sempre, né?
Foi ele que deixou o elenco desse jeito? Foi ele que exigiu não, a diretoria contratar.
Não tem nem desculpa. Ele tá colocando reservas, tal, poupando aí pra Copa do Brasil, Libertadores. Mas o time continua com o padrão de jogar mal.
Padrão não ter padrão.
É, não teve jeito de culpar o Thiago Neves contra o São Paulo mais. E aí? Pra mim, eu culpo o Cabral. Sempre culparei o Cabral. Se ele tá em campo, ele vai ser sempre culpado. Tem jeito. Mas, assim, olhando todos os jogos, o padrão é Mano Menezes como técnico.
E dessa vez também a gente teve a participação especialíssima do Edilson, né? Nos dois gols. Especialíssimas participações dele. Eu vi hoje o replay do segundo gol de São Paulo. Pelo amor de Deus. Fala sério. Assim, o Fábio defendeu, o Edilson ficou olhando. O Everton pede a bola dentro da grande área, gente. E o Dedé, que eu não sei se ele era o Egídio ou se era o Dedé que tinha que estar marcando o Everton, simplesmente deixou ele sozinho.
Foi um gol muito parecido com o do Corinthians, assim, né? O Fábio faz uma defesa muito bonita, mas não tem ninguém.
Os caras ficam olhando.
Fica todo mundo olhando. Então, você, da próxima vez, Fábio, pode deixar entrar, porque não gaste seu esforço com defesa, não, porque não vai adiantar nada.
E você fica olhando, assim, a apatia dos caras dentro de campo, sabe? Ah, não.
Eu nem lembro do segundo gol direito. Eu tava tão puta. Eu acho que eu comemorei só o Fábio ter defendido lá. Aí depois foi gol, eu já deletei da minha memória. Tudo quanto é coisa ruim, eu tento deletar da minha memória mais rápido possível. Nem lembro, gente. Não, eu desligo todos os programas esportivos que ameaçam passar na minha TV, eu já troco de canal. Hoje, eu dei um intervalo na hora do almoço, assim, sentei em frente à TV, Globo Esporte, falando do Cruzeiro, eu troquei na hora. Aí eu fui assistir aquele, GloboSat+, passando um programa que mostra cidades pelo alto. Tava mostrando Inglaterra e Escócia. Ficou ótimo o programa, tava maravilhoso.
Eu faço isso também, por exemplo, na academia.
Eu também não vejo, não.
Eu malho cedo, né? Tá passando Bom Dia, Minas. Aí, justamente na hora que eu vou pra parte de esteiras, que é onde fica a televisão sintonizada na Globo, aí começa a passar os gols. Aí hoje, sabendo que eu teria que assistir, seria obrigada a assistir o Bom Dia Minas, eu inverti minha ficha pra não estar no lugar da televisão na hora dos gols. Porque eu falei, gente, não vou começar na segunda-feira bad, não. É, aí eu não, faço assim, isso também. Eu, assim, né? Vou tentar esquecer. Eu também sou dessas, assim. Não quero ver,
não vejo,
ler jornal.
Não quero ver nada, assim.
Não, me dá um dia de intervalo, ao menos. No dia seguinte, eu acho que é muito, muita tortura. Não dá.
Até porque, assim, como o jogo de ontem foi de deixar qualquer um maluco, a raiva tem que passar, assim. Ela tem que, pelo menos, suavizar. Porque, ai, sei lá, ontem me bateu um desânimo de olhar aquele time jogando. Teve até uma hora que eu mostrei pra Luciana, né? Aliás, ela me mostrou o posicionamento do Cabral. Cara, eu não sei o que falar, assim. Eu não sei de onde que o Mano tirou que o Cabral é volante.
Eu acho impressionante ele insistir no erro. Que todo mundo sabe que Cabral e Henrique juntos não vai dar certo.
E aí você, assim... Aí o cara não mexe, sabe? Tendo ainda mais uma opção dentro de casa. Ah, tudo bem, o Barcos perdeu o pênalti. Mas assim, pelo que jogou o time do Cruzeiro, não merecia ganhar. E eu fico mais fula da vida que tava dentro de casa, sabe? Ah, porque o Cruzeiro é freguês histórico de São Paulo. A gente vai me desculpar. Foda-se, entendeu? Não interessa, isso não entra nessas horas. Tinha que ter feito o mínimo de esforço pra vencer.
Mas com o Mano Menezes é foda. É igual ontem, neste domingo, a torcida do São Paulo começou a gritar Ahahuhu, o Mineirão é nosso. Eu disse logo depois, é verdade. Os visitantes que chegam no Mineirão jogam como se fosse mandante, sabe? Eles impõem o ritmo do jogo, fazem tudo. Tudo bem que o São Paulo fez os gols mais no contra-ataque, mas assim, o Cruzeiro só atacou quando o São Paulo permitiu. Que o Cruzeiro não sabia impor o jogo. Ficava, quando tinha posse de bola, tocava para um lado, para o outro. Quando concluía para o gol, não concluía ao gol, concluía sempre para os outros lados. Eu acho que eu vi uma estatística, não sei, eu acho que eu até mostrei para você na hora, Isabela. E o Cruzeiro tinha... 10 conclusões ao gol, foram 3 na direção do gol, enquanto São Paulo tinha 7 e 4 na direção do gol. Sim.
Mostrou sim.
É um absurdo. O Cruzeiro joga de acordo com o que o adversário deixa. É assim. Espera uma bola mágica. Tudo bem, que o Barcos errou, etc. O ataque não funciona e tal. Mas a gente vê que não coloca nenhum volume de jogo. Tem meio de campo com o Henrique, que já tá velho, tá lento. Eu gosto muito do Henrique. Mas ele funciona com outro cara do lado. O Cabral é um cara que... Não, o primeiro gol, pelo amor de Deus. A bola sobrou ali pra ele. Era pra ele. Ele foi na briga com o cara, um volante que não sabe dar um combate no adversário. Onde já se viu um volante desses? Aí, nossa, eu fiquei putando. Aí depois a bola vai lá pro Edilson, pro lado do Edilson, ele não consegue correr. Meu Deus, no lateral como consegue correr?
Além disso tudo, você vê no banco de reservas um técnico passivo, sabe? Passivo. Depois simplesmente o que ele fez? Ele foi pro banco de reservas e ficou lá com o time, assim, jogando futebol pífio, como vocês já disseram, e não tinha como culpar Robinho. Não tinha como culpar o Thiago Neves, porque eles nem estavam em campo. Entrou o David, que, assim, pelo menos de onde eu estava no Mineirão, eu nunca vi o David pessoalmente. Ele tá acima do peso, pelo menos de onde a gente estava lá. Lento, pesado. Aí eu fico perguntando, eu falo, gente, onde que essa diretoria do Cruzeiro tá com a cabeça? Porque aqui não é o Ipatinga. E aí eu tô falando por mim, nem é questão do podcast, não. É um recado pro vice-presidente, que não é o Ipatinga. Entendeu? Pra esses mandos e desmandos da diretoria. Perdemos o Vitinho aí, ó. Por 10 milhões, se eu não me engano, de reais. Uma multa rescisória.
A gente tava, né, nessa expectativa do Cruzeiro reverter resultados, como ele tem feito, né, desde a época depois da Copa. E ontem levou 1-0 e ficou esperando tomar o segundo, né? Então, assim, não existe nem padrão mesmo do Cruzeiro. A gente espera uma coisa e não acontece. Nada está acontecendo no Cruzeiro. Mas é difícil também com volante lateral entregando a paçoca toda hora.
E a culpa é de quem? Se a gente não tem elenco, pois é. Se a gente não tem elenco, a culpa é de... Eu sou só torcedora. Como todas nós aqui. Entendeu? Agora, o time, a diretoria, teve um mês para trazer jogador. E só trouxe o Barcos porque o Sassá machucou. Entendeu? O Cruzeiro não investe na base, o Cruzeiro não dá oportunidade para a base. O Vitinho foi embora por isso. Porque o Vitinho já era destaque aqui há muito tempo. E o Mano nunca olhou para ele. Entendeu? Cheio de jogador envelhecido no elenco, a verdade é essa. Sabe? É um time pragmático, lento. E que é assim, ao dia que eles querem jogar a bola, eles jogam. Ao dia que critica, que bate neles, não sei o que, não sei o que, eles jogam bola. Quando passa no outro jogo, tá tudo normal. Não pode criticar. Eles, ai, porque fiquei triste. O Fábio falou assim, fiquei triste com as vaias. Ah, me poupe. Tá querendo que a gente aplaudisse? Não dá. Não dá, não. Esse time, esse elenco do Cruzeiro é mimado. Mimado. Todos eles são. Tem um ali que você fala que não é. Também é a minha opinião, né, gente? Não é a opinião de todo mundo do podcast, né? Só pra deixar bem claro.
Dedé não é, não. Se todo mundo tivesse a raça do Dedé...
É, não, o Dedé ontem foi bem. O Dedé ontem foi muito bem, né? Se recuperou dos últimos jogos que ele não vinha jogando bem, né? Agora, você olha pro lado, aí o time do Cruzeiro só sabe ficar trançando bola, né? De um lado pro outro. Chutar que é bom nada. O Arrascaeta foi pra Copa do Mundo, ele tinha Cavani, ele tinha Suárez. Quando ele chega aqui, ele tem Cabral, Edilson, Egídio. E ele ontem foi o melhor do time. Sofreu um pênalti que eu não consegui ver se foi pênalti mesmo. Não vi o lance. Mas que enfim, também a gente perdeu o pênalti, não faz muita diferença. Mas é um jogador diferente do Cruzeiro hoje. Qual que é o outro que é diferente nesse elenco? Tem o Thiago Neves, mas que também não tá se justificando, né?
O Thiago Neves que foi poupado, levou um balão ontem, né? Depois de uma semana polêmica. Tá difícil aguentar esse elenco, né? A gente não sabe se tem um problema mesmo de rendimento, se tem uma questão também de clima interno. A gente, o torcedor, né, fica pensando em mil coisas. Porque é impossível. Porque assim, o Cruzeiro, no papel, tem um timaço. Que não é um time para ficar em meio de tabela, campeonato brasileiro, não. O Cruzeiro hoje, né, já tá deixando claro que tá priorizando o mata-mata. Acho que o Mano falou isso. Não sei, foi o Mano? Não, eu vi com uma repercussão aí do pessoal.
O presidente falou ontem, né, que vai priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas assim, você tá falando de elenco, Rafa? Aí eu vou discordar um pouquinho, porque... Se a gente olha pro banco hoje, a gente tem Bruno Silva, Ezequiel, a gente tem o Romero, que já deveria ser titular desse time há muito tempo. E aí eu até queria... eu vi um comentário no Twitter, eu achei interessante que a gente pode até debater sobre isso um pouquinho aqui. Vocês acham que a faixa de capitão do Henrique dificulta a ida dele pro banco?
Acho que não. Eu acho que a formação dos volantes ali, sim. Porque eu acho que ele não tem muito reserva para ele.
Mas eu acho que por ele ser capitão, você acha que não pesa um pouco, não?
Não, eu tô falando que não tem reserva para ele, que reserva de primeiro volante.
Mas aí o Romero pode jogar de primeiro volante e o Lucas Silva de segundo, né?
Aí eu não sei. Eu não gostei muito, eu não curti muito o Lucas Silva com o Lucas Romero, por exemplo. Lucas Silva caiu muito com o Lucas Romero.
Mas eu acho que, assim, tudo bem, eu também sou fã do Henrique. Mas eu acho que pro Henrique não dá mais pra ser.
Não, eu acho que a dupla dele tem que ser encontrada melhor. Porque você lembra quanto o Lucas Silva jogou mal com o Lucas Romero?
Não, sim, eu lembro desse jogo.
É porque a sim, foi contra o Corinthians. Aí eu acho que é de posicionamento, sabe? Porque de primeiro volante, do jeito que o Henrique tem, ou você muda o esquema do time inteiro pra adequar o Lucas Romero ali, ou continua sendo o Henrique. Porque não vejo outra pessoa. Porque o Lucas Romero, eu acho que ele dá mais certo com o Henrique do lado. Assim, com um cara que consegue proteger o Lucas Romero, tipo, ele fica mais livre pra ir pra frente, entendeu? Ele não pode ser o cão de guarda lá de trás sozinho.
Eu acho que o Cruzeiro não tá tão bem assim, não acho que o Cruzeiro tenha um puto elenco, não.
Eu acho que o elenco do Cruzeiro, ele é muito bom em uma faixa de campo, em nome, assim. Ele é muito bom, mas é a mesma faixa de campo que tem todos os jogadores bons, não tem outra. Se for olhar Rafinha, Robinho, Arrascaeta, Thiago Neves, assim, são caras que são acima da média do futebol nacional, Joga tudo na mesma faixa de campo. Mas aí, se for pra dupla de volante, você não consegue montar uma dupla. É, a zaga é a titular, não pode tirar a titular, e ataque não tem. Mas na mesma faixa de campo ali, uma intermediária, tem um bom elenco, o resto não. É um time, um elenco muito mal montado. Isso também é uma coisa do técnico, que o técnico já tem 2 anos aí. Ele indica os nomes, né?
A culpa é dele. Ele que montou esse elenco. A transição do Cruzeiro é lenta no meio campo. E aí tem essa questão dos volantes. Eu assim, concordo com você que falta um reserva pro Henrique. O Henrique já não vem bem há algum tempo, né? E aí fica difícil também, porque você, aí, por exemplo, poderia ser o Nonoca, né? Poder dar essa oportunidade para ele. Ah, não ficou, foi pro esporte. Bruno Silva até hoje não se justificou. Você paga um absurdo nele e até agora ele não acerta. É, o Mancuejo, a torcida do Flamengo avisou, né? O que era o Mancuejo. Mas a torcida ficou muito, sim, eufórica, Mancuejo, não sei o quê. Mancuejo também não se justificou. E ele não é nunca marcador. A torcida do Flamengo ficava, assim, nervosa com ele por isso. Porque ele não era primeiro volante, ele não era segundo volante, ele não sabia marcar. Ele é aquele tipo de jogador que eles chamam lá na Argentina, que é o jogador que vem de trás, que é a mesma função que o Cabral fazia lá, que ele é vir de trás para poder dar assistências para os que estão, né, para os pontas. Então, assim, são jogadores que não aprenderam a marcar. E o Mancuejo também não se justificou no Cruzeiro ainda. Investimento alto. Aí eu fico pensando assim, poxa, se a diretoria do Cruzeiro viu que estava indo pela rota errada, teve um mês para corrigir. Teve um mês para buscar alternativas, teve um mês para fazer uma busca pela América do Sul, pela Série B. Mas assim, eu não sei, às vezes eu acho o discurso da diretoria do Cruzeiro muito arrogante. Ah, porque nós temos elenco. Não, nós não temos elenco. Foi o que a própria Luciana falou, é um elenco desequilibrado, né? Então, a gente vai sofrer com isso.
A gente tem mais um mês aí de janela aberta. Mas assim, né, a gente tem quarta-feira mais um desafio, Copa do Brasil, e semana que vem, Libertadores. Então, assim, se vocês querem priorizar o mata-mata, sei lá, vai fechar a janela e a gente pode estar desclassificado de alguma competição. Aí isso me preocupa, porque eu não sei se a gente tem time para passar nem do Santos, muito menos do Flamengo. É claro, mata-mata tudo pode acontecer, o Mano gosta de mata-mata, é fácil, sei lá, segurar um 0x0 na casa do adversário e contar com a sorte aqui, mas é complicado. Eu saí bastante preocupada do jogo de ontem, eu venho saindo preocupada de todos os jogos recentes do Cruzeiro, mas assim, tá chegando, os jogos decisivos estão chegando, né, e a gente não vê nenhum poder de reação no Cruzeiro e nenhuma, a gente não tem expectativa também de contratações. E não temos certeza se o Arrascaeta fica realmente até o final do ano, né? Então, assim, essas incertezas, né, vão desgraçando nossa cabeça mesmo.
Ontem eu saí tão puta do Mineirão. Meu Deus, gente. Fazia tempo que eu não saía puta, assim. Acho que 2x0 dentro de casa, não tem muita saída, não. É aquilo, eu e meus amigos saindo de lá, geralmente a gente escuta coletiva, né? Meu amigo colocou um pagode pra aliviar a tensão. Eu tava muito... Meu Deus do céu. Na hora do pênalti, eu já fico nervosa, né? Ainda teve um pênalti perdido. Isso a gente não comentou. Barcos ainda perdeu um pênalti. Então, vocês lembram, né? Eu sentei porque eu não aguento assistir. Mas não tinha ninguém na minha frente pra me esconder. E eu vi a cena do pênalti perdido. Felizmente. Então, acho que foi um pacote completo pro jogo. Faltava uma expulsão. Uma expulsão e um roubo do juiz. Aí eu ia matar alguém ontem. Com certeza. De tão puta que eu tava, sabe? Mas assim, aí eu cheguei em casa, até tuitei isso. Eu cheguei em casa, eu vi que tinha uma camisa minha jogada na minha cama. Aí, a camisa do Cruzeiro, assim, quando eu tava decidindo qual usar pra ir pro Mineirão. Aí eu peguei a camisa, assim, tadinha, não pode ficar dobrada. Eu cuidei, eu dobrei ela toda bonitinha, guardei. Aí depois eu pensei, puta merda, é muito amor bandido isso. É muito... Nossa! Gente, eu tava tão puta e ao mesmo tempo eu tava tomando tanto cuidado com minha camisa, pensando no próximo jogo, sei lá, dia 15 de agosto. Eu vou estar de volta no Mineirão, do mesmo jeito, com a cara lavada. Meu Deus do céu, como é possível um time desse pegar tanto dinheiro meu?
É porque a gente não vale nada, Luciano. Esse time do Cruzeiro não tá valendo nada, a gente também não. Entendeu? A verdade é essa. Porque esse time, a raiva que ele tem feito na gente, é igual a Rafael e vocês falaram. Sabe? A gente fica brava, a gente xinga e tudo. Aí daqui a pouco a gente tá lá, sentadinha na arquibancada, esperando o jogo começar.
O que a gente fala, né, que é o relacionamento abusivo.
É o relacionamento
Não tá
possível.
sendo saudável pra gente, né?
Não,
As
e a
pessoas
gente
estão
tá.
avisando pra gente, não tá dando certo. E a gente tá aqui, né, a gente sofre, a gente identifica que tem alguma coisa errada, mas a gente ainda insiste no erro.
É, a gente, assim, ontem foi o que a Luciana falou, só faltou uma expulsão e um roubo do juiz. Só isso que faltou pra esse jogo ontem. É, vendo o time jogando muito mal, um time apático, um time que não chuta o gol, um time que a transição é horrível. E sei lá, eu acho que ontem eu falei, nossa, aí ontem como tava mais difícil, né, de pegar aplicativo e tal, eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? É só raiva atrás de raiva que esse time faz passar. Faz parte, fazer o quê, né?
A gente falou em off com a Isabela que ela tava assim: eu não volto mais aqui, não. Que não sei o quê. Eu falei: gente, semana que vem você tá aí de volta. No próximo jogo tá lá a Isabela, né? Ah, vou. Porque assim, já aconteceu isso comigo também, esse ano mesmo. Eu tô assim: ah, gente, eu acho que eu só vou virar aquela torcedora modinha, que eu só vou em Libertadores em jogo bom, sabe? Primeiro, não vou em Campeonato Brasileiro, eu tava lá, tipo, Cruzeiro São Paulo eu estava, naqueles dois, Cruzeiro e Atlético Paranaense horrorosos eu estava. Então, assim, a gente faz muito isso de boca pra fora, é né? Um pouco de ódio, assim mesmo. A gente não vou, igual a Lu falou na abertura, né? Vou rasgar a camisa, não vou cancelar meu sócio, nunca mais vou assistir um jogo do Cruzeiro. Aí a gente até tenta, ah, nem vou ver esse jogo, não. Depois você tá olhando quanto tá. Você tá ligando o radinho, né? A gente não consegue sair desse amor bandido.
É, você fala que você cansou, igual eu falei ontem. Chega, eu cansei do Mano Menezes, eu cansei desse time, eu cansei do Cabral. E aí, daqui a pouco você esquece tudo e tá lá de novo e. Enfim, né?
Eu lembro quando o Cruzeiro
Fazer o
perdeu o
quê?
título em 98, Campeonato Brasileiro. Aí eu fiquei assim, fiquei muito chateada, porque eu era, sei lá, pré-adolescente por aí. E foi quando eu comecei a gostar mais de futebol, acompanhar futebol. E eu tava, ao contrário de certos jogadores de futebol, tipo o Neymar, eu já tava conseguindo entender o que era frustração. Então, assim, eu comecei a acompanhar de criança e o Cruzeiro ganhando Recopa, Supercopa, Libertadores. E quando foi em 98, eu vi o Cruzeiro perdendo um título. E eu tô assim: gente, como assim que a gente perdeu um título, né? Perdemos pro Corinthians, uma final de campeonato brasileiro e tal. Eu lembro que eu dei uma pausa, assim, no Cruzeiro. Eu acompanhava, mas eu não começava a sofrer. E eu preenchi o vazio com Backstreet Boys. Eu até falei isso ontem, que eu tô morrendo de saudade de ter uma boy band de distração pra eu começar a ocupar.
Olha o que a Rafaela. Oh, meu Deus, Rafa, eu te amo, cara. Por que que eu não te conheci antes?
Aí eu falei: gente, aí eu cansei, sabe? Aí comecei a ter amor bandido pro Backstreet Boys. O amor também, mesmo esquema, assim.
Foi muito correspondido, né? Eles ainda terminaram,
Não
então.
foi, não foi. Exato, tipo. Não,
Você não
terminaram, não, tô firme,
conseguiu nem
fortes e
prosseguir com
velhos.
seu amor.
Exatamente. Aí depois eu voltei, porque safado. Sei lá, 99, já. Isso foi em 98, acho que eu fiquei 3 meses sem saber. 3 meses, né? Tipo, janeiro, fevereiro, tipo, Campeonato Mineiro, voltei. Mas assim, é difícil, né? Quando a gente entra, é difícil sair. Eu conheço um monte de gente falando: ah, tem que acabar o futebol, vou parar de acompanhar e tal. Eu vejo até umas pessoas fazendo umas tentativas de parar de ir no estádio, parar de assistir o jogo, mas tá sabendo de tudo do time, né? Vai ler o jornal, vai dar uma olhadinha no Twitter para ver quanto que tá o jogo. É difícil você sair desse amor bandido mesmo. Às vezes a gente nem quer, às vezes a gente quer só dar um tempo, mas você chegar e você virar um ex-torcedor de futebol, assim, é muito complicado. Eu conheço pouquíssimos. Mas a gente gosta, né? A gente gosta de sofrer. Eu acho que isso deve ser levado para psicoterapia. Então, assim, procura um psicólogo, uma analista mais próxima e discuta isso, né? Porque a gente tem mesmo esse desejo pelo sofrimento. E eu acho que isso é muito do ser humano, vai muito além do futebol. Mas como a gente está falando de futebol, é isso. A gente sofre, sofre, sofre e faz o quê? Semana que vem, de novo no Mineirão. Ou em qualquer outro estádio de futebol.
Não, isso tá me lembrando, assim. Eu acompanho o futebol desde novinha, mesmo que eu não lembre direito, né? E então ontem eu encontrei meu diário. Chego do Mineirão, vou arrumar meu armário. Encontrei meu diário que eu escrevi 3 vezes. E a primeira coisa que eu escrevi, eu tinha 12 anos. Eu escrevi lá a data que eu comecei, que eu tinha 12 anos. E a primeira coisa que eu escrevi foi que eu era cruzeirense fanática e o Cruzeiro tinha acabado de perder por 1-0. Aí eu fui ver o placar, foi o dia foi contra o Figueirense, perdeu por 1-0. Uma das únicas derrotas do Cruzeiro em 2003 no Brasileiro. Eu escrevi, mas ao menos continua líder. Oh, pensar uma criança de 12 anos, uma menina, começar um diário por tristeza, porque o Cruzeiro perdeu. Gente, é muita maldade, sabe? É muita... E eu nunca parei de acompanhar o Cruzeiro. E eu ri tanto disso, porque assim, 2003, minha memória hoje com 27 anos, 2003 eu tinha 12 anos, eu não vou lembrar jogo a jogo. Eu lembro a minha comemoração pelo título, mas lembrar jogar jogo eu não lembro. E eu li, escrevendo que eu tava triste porque o Cruzeiro perdeu, eu olhei assim, meu Deus, com 12 anos, que eu ia parar pra pensar que eu tava triste por causa de futebol, e eu tava. E do mesmo jeito que outra, eu tava triste puta, 15 anos depois, sabe? Nada muda, eu achei tão bonitinho isso, o meu eu do passado. E eu achei o Cruzeiro tão filho da puta ao mesmo tempo. Que merda, olha, esse time me deixa triste tem tanto tempo. Mas aí eu fiquei pensando assim, cara, é muita derrota aqui, eu chego em casa, fico puta, eu assisto em casa, fico puta. E no dia seguinte eu fico mal-humorada, eu fico triste, mas aí logo acaba, um dia depois. Tem que dar 2 dias de intervalo pra mim. E aí eu tava lembrando ontem que o sentimento de derrota pra mim, de tristeza, eu não recordo mesmo. Igual isso de 2003, sabe? É uma das únicas derrotas, eu fiquei triste, comecei a escrever meu diário por causa disso. Mas eu não lembro de nenhuma derrota de 2003. Nem, assim, se não fosse a estatística, assim, com 12 anos vou lembrar. Eu lembro do meu sentimento com a vitória, sabe? Eu lembro gostar pra caramba daquele time. Então, mesmo que a pesquisa fale que a gente tem mais dias tristes do que os felizes, a merda do futebol toda é que compensa demais pelo dia feliz, sabe? Nesse domingo contra São Paulo, nesse domingo contra São Paulo, eu arrepiei com a torcida gritando zero, sabe? E todo jogo isso acontece, mas caramba! É assim, eu fico puta em muitos momentos, mas eu fico tão feliz em outros que eu acho que isso compensa, sabe? É muito sentimentalice, sabe? É um amor bandido, sei lá.
Só dando uma contextualizada nesse estudo, ele foi publicado recentemente e é um estudo britânico. Aí eles cruzaram dados de todas as partidas de futebol de 2011 a 2013 que aconteceram na Inglaterra e na Escócia. E eles constataram que a vitória de um time local tinha um efeito positivo nas pessoas, mas numa escala muito menor do que o efeito negativo de uma derrota, né? Então, assim, você fica mais... assim, a sua euforia com a vitória, ela vai durar menos do que a raiva que você passa. Então, assim, o time ganhou, você volta do estádio, aê, que não sei o que, você amanhece feliz e pronto. Agora a derrota, você vai, tipo, sofrendo a semana inteira. Mas eu acho que isso também, igual eu falei, é muito além do futebol. A gente, nós, seres humanos, temos essa mania mesmo de ficar remoendo, né, o que deu errado e valoriza pouco o que deu certo, assim. Então, acho que é realmente uma coisa além né? A gente fica muito doído, assim.
Mas eu queria que esse estudo fizesse um estudo a longo prazo também. Eu aposto que daqui a uns anos as pessoas vão lembrar mais dos momentos felizes do que dos tristes. Para mim é assim, eu lembro mais dos felizes do que dos tristes. 2013, por exemplo, há 5 anos, eu lembro do dia que eu fiquei puta porque o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. Nossa, eu fiquei. Ah, caralho. Mas teve várias vitórias que eu me recordo melhor, por exemplo. Eu fiquei muito puta. Isso foi um efeito, assim, eu fiquei muito triste e foi um efeito que durou mais. E o efeito da alegria dura no dia seguinte, mas a minha memória afetiva, ela se prendeu mais às vitórias. E mesmo que eu saia do Mineirão falando que eu odeio essa merda e tô ocupando minha vida com isso, que não leva nada, só gasto dinheiro, eu não vou soltar o futebol, não vou largar esse osso tão fácil, porque compensa muito pelos momentos felizes.
Sim, não, mas eu acredito. Eu tô pensando, assim, por exemplo, a final da Libertadores de 2009, que é uma coisa que eu não superei até hoje.
Nem eu,
É
Rafa.
foda e tal. E assim, aí eu imagino o último título do Cruzeiro, Copa do Brasil, né? É, o título nacional, tipo. Aí, Copa do Brasil e tal, que eu fiquei mega feliz. Eu acho que, assim, ao longo sei lá, de setembro pra cá, talvez eu tenha lembrado muito mais da Copa do Brasil do que da final da Libertadores. Porque, assim, eu lembro da final da Libertadores, na vontade de chorar, quero matar todo mundo, quero dar tiro. O pessoal falou de Adilson Batista, eu falei, meu Deus do céu, Gerson Magrão, dá uma coisa, assim. Mas o Copa do Brasil, por mais que a gente não esteja comemorando mais o título, quantas vezes eu já me peguei assistindo os pênaltis? Eu fico assistindo, aí eu choro, aí dá aquela, nossa, defesa do Fábio. Eu assisto, inclusive, do Cruzeiro e Grêmio, assim, com aquele tanto de pênalti perdido, assim, aquele desespero, não, vai ser hoje que ele vai ser eliminado e tal. Então, assim, eu gosto de passar por aquele sofrimento de novo de assistir pênalti. Assisto, o jogo do Cruzeiro e Flamengo eu assisti 2 vezes. Eu vi que tinha no NetNow, assisti umas 2 vezes, o jogo completo. Aí depois eu comecei a ver só os pênaltis, porque o joguinho ruim. Mas assim, eu me pego assistindo pênalti, sofrendo, chorando. Tem um vídeo muito legal que foi publicado, não lembro se foi no Tempo ou se foi no Estado de Minas, que é a reação da torcida em cada pênalti. Aquilo eu arrepio todos os dias que eu vejo, assim.
Aquele
Então,
vídeo, sabe quem fez aquele vídeo, né? Foi o irmão da
quem?
Luciana. Se for do Mineirão,
Foi?
foi o irmão da Luciana. Foi.
Não, não, ele fez aquele vídeo do título inteiro, mas teve um que eu acho que saiu no Tempo, que era
Das
só das
reações do
reações dos
torcedor.
pênaltis.
É esse mesmo. Não foi,
Foi
Luciana?
Lucas?
Não, não, eu, não. Do meu irmão ele fez do jogo inteiro. Mas só mostrando a torcida.
É, então,
Aí
das
tem na
reações.
hora dos pênaltis, atenção. Não, mas é diferente. Eu acho que esse aí da Rafa eu cheguei a ver, que mostra a torcida
Ah,
só.
tá.
É, que é
Parado só
publicado só no
durante os
portal,
pênaltis, né?
assim, é.
É.
Ah, eu não vi, eu não
Então,
vou,
assim,
eu
essas
vou procurar esse
coisas.
vídeo.
Aí eu fico assistindo.
Ah, eu vi o meu irmão editando o vídeo que ele publicou pelo Mineirão. E eu me emocionei todas as vezes e ainda coloco ela de novo e me emociono de novo. É, eu acho que assim, igual na disputa de pênaltis, aquele sofrimento todo que você passa e saber que depois vem o título é muito gostoso, sabe? É muito bom.
E assim, eu tava ajoelhada no jogo contra o Flamengo. E eu comecei assim, eu nunca tinha assistido uma. Tem um texto da Rafa até no Uma Cerveja, por Favor, né? Que ela fala disso, assim. Eu nunca tinha presenciado uma final de campeonato nacional. Eu nunca tinha tido a possibilidade de ir ao Mineirão. E quando eu passei a catraca, que eu me vi dentro do Mineirão numa final, eu falei, meu Deus. Eu estou na final da Copa do Brasil. E aí o jogo foi muito ruim, foi muito difícil e tal. E o Guerreiro vai e quase que faz aquele gol absurdo, né? Com 44 minutos. E eu lembro de eu ajoelhar e falar assim, Deus, você não vai fazer isso comigo. Eu nunca tive a chance. Não é possível que não vai dar certo agora. E eu lembro, sei lá, eu pedi para todos os santos, orixás, sei lá, quem tivesse ali. Sei que Deus tem muita coisa para fazer, me preocupar com futebol, mas enfim, eu tinha que fazer minha parte. E aí, eu lembro que eu tava sozinha, porque o meu amigo, ele tava em outro setor, eu tava com o pessoal, mas não era com o meu amigo que eu tava sempre. E eu lembro que eu ajoelhei nos pênaltis e eu falava assim, meu Deus, você não pode fazer isso comigo. E aí na hora que o Fábio pegou o pênalti do Diego Ribas, né? Eu falei assim, é agora. A gente vai ganhar esse título. Mas o meu medo era assim, de alguém mandar a bola na trave. Enfim, pessimismo. E na hora que acabou, eu não vi a bola do Thiago Neves entrando, tava muito cheio. Então eu só vi a torcida gritando. Cara, eu chorei tanto, vocês não fazem ideia o tanto que eu chorei. Eu saí capotando na cadeira, sabe? Um cara veio, me abraçou, não sei o quê. E assim, é indescritível. Eu me emociono, como a Luciana disse, até hoje. Sabe, de lembrar daquele momento. Porque talvez eu não viva esse momento tão cedo, mas pra mim é tão ainda vivo na minha memória. Eu concordo que a Libertadores de 2009 dói muito. E eu acho que eu não chorei porque eu era um pouco mais velha, então assim, eu fiquei com vergonha de chorar. Mas a minha vontade era assim, sabe, eu queria enfiar num buraco e só sair de lá, sei lá, em 2020. Porque eu lembro que eu fui assistir o jogo fora. E eu lembro que quando o Cruzeiro perdeu, que eu entrei dentro do carro, assim, tava um silêncio absoluto, que minhas colegas sabiam. Elas eram atleticanas, mas não eram ligadas em futebol. Elas queriam pra farra, pra festa. E tava um silêncio absoluto, assim, porque elas sentiram que se elas falassem alguma coisa comigo, eu ia matar elas. E aí, eu entrei, quando foi no dia seguinte, assim, eu queria chorar, mas eu me contive, né? Já não era mais uma menininha. Eu tava com mais de 20 anos, assim. E depois de poder, tudo bem que é Libertadores, né, Copa do Brasil, mas quando eu me vi ali no estádio, porque eu nunca pensei nisso, sabendo da possibilidade do meu time ser campeão nacional, numa Copa que a gente tem tanta tradição, nossa, eu chorei demais. Ali eu não liguei de chorar, não, porque foi um jogo muito sofrido. E eu vi tudo.
O porteiro do prédio chegou pra mim e falou, você é cruzeirense? Aí eu falei, sou. Aí ele começa a chorar. Aí ele começa a chorar também. Aí ele, bande filha da puta. Eu mesmo assim, achei que tava doido. E depois eu vi, acho que foi o cara do caixa. As pessoas começavam a se perguntar se é cruzeirense. Acho que elas queriam, tipo, chorar com alguém. E você não podia chorar qualquer um, vai ter um rival pra te encher um saco, assim. Então, assim, foi um dia que os cruzeirenses estavam muito solidários uns aos outros, querendo, tipo, um chorar junto aqui, bem escondido, pra ninguém ver.
Doeu tanto aquela Libertadores doeu tanto, que eu falo que, assim, nossa, e eu falo que o Fábio, sei lá quem me deve uma Libertadores ainda, o Adilson Batista, qualquer um ainda me deve uma Libertadores daquele elenco. Sabe? Ah, porque ninguém teve culpa. Teve, não interessa. O que aconteceu lá dentro, a gente não sabe. Sabe? São diversas teorias, diversas histórias. Eu não suporto ver a cara do Gerson Magrão. Eu não suporto ver a cara do Wagner. Eu não suporto ver a cara do Ramires. Assim, o Adilson, eu não tenho tanta birra dele assim. Porque, sei lá, eu deveria ter também. Mas desses três, e do Fábio, durante muito tempo eu tive uma birra muito grande. Eu achava que o Fábio tinha que ter... Não é que ele falhou naquele cruzamento. Gente, até hoje eu não consigo ver o gol. Os gols do Estudiantes.
Pra quê? Não.
Eu não consigo.
Não,
Eu não consigo.
Ainda bem que eu nem
consigo.
Vi o fim do
eu
jogo.
Não consegui ver mais.
Vi só o gol do Henrique e pronto. Acabou. Acabou, não vi mais nada.
Eu lembro perfeitamente do gol do Henrique, mas eu não lembro dos dois gols. Eu tenho uma amiga que é traumatizada, porque ele ficou cruzamento.
Eu lembro do gol do Henrique e Thiago Ribeiro na trave. Só.
Eu lembro da bola do Thiago Ribeiro batendo na trave. Mas assim, eu não consegui ver na televisão mais. Eu lembro do gol do Henrique, dele puxando a camisa, do Jonathan, né? Vindo com ele. Mas assim, aquela Libertadores doeu tanto... Sabe, que eu falo, gente, eu mereço uma Libertadores.
Eu acho que essa dor só vai passar quando vier outra Libertadores.
Mas, Luciana, eu acho que essa dor só vai passar se o Cruzeiro conquistar a Libertadores esse ano, por exemplo. Porque depois acabou. Não vai existir mais a Libertadores como ela é hoje, entendeu? Porque é uma ferida aberta. Isso é um fato. É uma ferida aberta, assim como o Fluminense tem essa ferida aberta. O Cruzeiro tinha tudo para ser campeão. Mas aí entram várias conspirações.
Mas você tá falando por causa da final única de jogo?
É, porque vai ser muito difícil você trazer um jogo desse pro Mineirão, por exemplo. É muita disputa política, sabe? A gente não sabe quando.
Ah, você tá falando... Ah, não, mas assim, ser campeão é que ser campeão. Eu não importo de como, onde...
Podcast das Marias.
Mas a gente vê, assim, que não é só a gente que tem esse sentimento, né? O Cruzeiro teve uma grande lição com sócio por causa dessa Libertadores, né? Muita gente largou. Até hoje eu escuto histórias de gente que, vou acompanhar futebol não, desde 2009 não acompanho. É, pra mim, assim, foi muito triste. Eu não fui trabalhar no resto da semana, que eu fiquei doente. Não, é de verdade, eu fiquei. É emocional, mas eu fiquei. Eu chorei em casa, assim, ninguém vê. Mas o que acontece é que depois disso eu comecei a ir em todos os jogos, assim, mais ainda. No domingo seguinte ao jogo da final, eu tava lá de novo, assim, caramba, meu time precisa de mim.
Você sabe quem tava contando? Quem tava contando uma história bem legal, sabe, do Trax? Lá do Twitter? A esposa dele é cruzeirense. E ele tava contando uma vez pra mim lá nas conversas, né? Ele dizendo que a esposa dele mudou a relação com o futebol depois da perda da Libertadores de 2009, sabia? Ela mudou a relação dela com o futebol depois disso. E eu conheço gente que realmente mudou a relação depois que o Cruzeiro perdeu esse título. Ele falou assim que ela passou a ver o futebol de outro jeito. Depois, né, do que aconteceu, assim. É engraçado, né? Só que eu acho que eu sou meio malandra, porque eu não passei a ver o futebol de outro jeito, não.
Não, eu acho que talvez sim, pra mim. Ver na visão, assim, que alguém vai ser campeão, nem sempre é seu time. Que pra mim, naquela final de 2009, apesar de todas as 1 milhão de teorias que inventam, pra minha conclusão é que o Estudiantes era mais time. Aí foi assim, meu time pode perder. Nem sempre ele vai ser campeão. Sei lá, é o Neymar pedindo desculpa Falciani falando que fica frustrado com derrotas, etc e tal. É tipo a gente lidar com... Mas tirando que o Neymar foi falso, assim, a gente sabendo que às vezes você tem que lidar com frustrações, apesar se você for menino mimado, né? Não sei. É uma relação, assim, que eu...
Mas eu concordo.
Eu peguei ontem, assim...
Eu concordo com o que você tá dizendo. Você tem que saber lidar com as frustrações.
A gente espera.
Você não vai ganhar sempre, né? Vamos verdade isso.
Eu meio que, com essa derrota, eu fui assim, olha, caralho. Não vai ser meu time. Não foi meu time. Por que não foi meu time? Porque o outro time pode ser melhor que o meu. Eu meio que aprendi isso, sabe? Aí quando falam dessa final... Mesma coisa quando falam do 6x1, 6x1 foi comprado. Não, gente, não é isso. Uma coisa era o Cruzeiro lutando pra ser rebaixado e o Atlético não tava nem se fudendo. Então, se dá pra ganhar, ganhou. Aí vai falar, não, foi rouba, foi... Eu não gosto dessas teorias, Às vezes um time pode ser melhor que o outro.
A gente tem que aprender também que nem sempre o melhor vai ser campeão também. Então a gente tem que aprender, mais uma vez, ser frustrado, né? Como assim? Que o nosso time era o melhor e perdemos. Acontece, gente. Tem dias que nada dá certo, né?
A frustração, ela... Assim, na verdade, né, gente? Em 2009, nós não éramos um bom time, né? A verdade é essa.
Era um time esforçado. E assim, a gente falou do Adilson. Adilson Batista tirou muito leite de pedra naquele time. Mas era um time que ele botava... apesar dele adorar um volante, assim, mas era um time que jogava pra frente, assim. Era um time aguerrido e tal. Saudades, time aguerrido.
Ele era meio kamikaze também, né?
Era o professor Pardal, né? Fazer umas coisas assim, meio bizarras, mas que às vezes dava certo, e assim, e deu certo. A gente chegou numa final da Libertadores.
Não, é o que eu falo, Gerson Magrão na lateral, gente.
É.
Isso aí, pra mim, é o resumo. O Cruzeiro chegou na final de uma Libertadores com quem é Jéssica Magrão?
É, e aí você pensa assim, nossa, nós não éramos o melhor. O Cruzeiro poderia ter tomado, sei lá, de 5, de 4 lá em, né, contra Estudiantes na Argentina. Então, só que assim, por tudo que foi, o Kleber perdeu aquele gol, com assim, o gol escancarado, né, e que a gente... Porque ele falou assim, ah, não vai fazer falta. E a gente viu que fez falta, né? Porque foi 2-1 o jogo. Mas essa questão de saber lidar com a derrota é uma coisa que a gente ainda tem muita dificuldade. Assim, de, né, de falar, olha, não deu, dessa vez não deu.
É o que a gente fala, que a gente tenta não gravar o podcast no dia, porque se gravássemos... após o jogo contra o São Paulo neste domingo,
justamente. Só ia
sair merda.
A gente não ia falar.
Só ia sair palavrão.
A gente não ia falar nada que prestasse. Né? Então,
assim, precisa, justamente então, esse dia que a Lu falou, né? A gente precisa de um dia pra descansar. Pra descansar a mente, pra colocar as ideias em
pra
ordem.
Pra esfriar a cabeça,
exatamente. Assim, da mesma forma que o Cruzeiro vai ganhar de 5-0, não, entrega a taça, time maravilhoso e tal. Ele tem que ter esse respiro aí.
Aí vai ver, foi campeonato mineiro contra o Valério. Tá pedindo já um mundial por ganhar de 4-0.
Né? Entrega as taças, nós ganhamos da URT, tipo, né? Mas essa, lidar com essa frustração, que é muito complicado. Não deu. Porque assim. Da geração recente, vamos dizer assim, o que a gente lembra muito é da Libertadores, que ainda é uma ferida aberta para a torcida do Cruzeiro. E já vieram diversos títulos depois disso. Né? Já houve uma Copa do Brasil, já houve 2 campeonatos brasileiros. E a gente ainda continua lembrando da Copa do Brasil.
Mas sem deixar de comemorar os títulos que ganhamos. E aí, se a gente for lembrar 2013, 14 ou 17, a gente sempre vai ter um título feliz pra recordar. Não que o 17 seja tão feliz assim, eu acho que o 17 foi um título mais de puta merda, bem, aquele cu na mão, assim.
E aquela coisa, né? O time foi passando, contra o São Paulo. Ah, não vai dar, porque é o freguês do São Paulo, sendo que o Cruzeiro tem vantagem em mata-mata, né? O Cruzeiro passou. Eu fui no jogo contra o Palmeiras, pra vocês terem uma ideia, o Mineirão tava vazio. Eu acho que não tinha nem 30 mil pessoas pra umas quartas de final de uma Copa do Brasil. E a gente conseguiu parar o carro até próximo da Abraão Carão. E aí o Cruzeiro passou pelo Palmeiras. Aí eu acho que a torcida do Cruzeiro falou assim, uai, tem alguma coisa errada. Né, o Palmeiras, esse time todo, a gente com esse time capengando, a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil. E aí quando a gente chega na final da semifinal da Copa do Brasil, que a gente ia enfrentar outra pedreira, que era o Grêmio, que pra mim foi o melhor time do Brasil ano passado, tanto que levou a Libertadores, de novo a gente falou assim, nossa, não vai dar, né, o Grêmio, o melhor time do Brasil. E aí, quando a gente passa pelo Grêmio de novo nos pênaltis, né? Dessa vez nos pênaltis, e que a gente fala assim, opa, nós estamos na final da Copa do Brasil. E assim, eu acho que foi tudo tão rápido que a torcida do Cruzeiro, quando ela acordou, a gente já tava jogando contra o Flamengo lá no Maracanã. Né? Então, assim, foi um título, igual o Luciano falou, vem título, vem no título. Porque a torcida do Cruzeiro estava muito desacreditada. Ah, não vamos jogar contra o Palmeiras, não. Porque, pelo amor de Deus, nós vamos tomar um vareio de bola e tal, não sei o quê. E foi um jogo duro, duríssimo. Que até o Diogo Barbosa fez o gol, né, de empate. Um sofrimento eterno. E essa conquista foi sofrimento até o último minuto. Quando a gente olhou, assim, que o Thiago Neves mandou aquela bola que ele ainda escorrega ainda. Eu nem vi, falei, se eu tivesse visto esse cara escorregando no Mineiro, eu acho que eu nem sei, acho que eu tinha morrido ali
e
mesmo.
E eu brinco que é derrota, igual a derrota de 2009 ou outras derrotas. Gente, sério, a Copa do Brasil contra o Flamengo em 2013, assim, por isso que eu me senti vingada em 2017, eu fiquei bem com raiva. E aí eu brinco que essas derrotas a gente passa pelas fases de luto também, né? Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Nessa segunda, eu já tô na... começando a aceitação. Eu passei pela depressão no dia de hoje. Ontem eu estava com muita raiva. Então, já tá quase acabando, assim, sabe? Até quarta-feira, já pulei da aceitação e tô na esperança pela vitória contra o Santos. Meu Deus do céu.
É, eu ainda não passei, eu ainda não cheguei lá, não, Luciana. Eu espero que até quarta-feira... É, eu...
Vocês estão na depressão ainda, né?
É, eu tive uma hora que eu olhava pra Rafa, assim, falava, velho, vou tomar no cu desse time do Cruzeiro. Eu não acredito que eu tô vendo isso. E aí, assim, é muito foda. É difícil, assim, o amor que a gente sente por esse time, ele é irracional, né? Porque se fosse racional, a gente não teria nem ido ontem contra o São Paulo, né? Mas fazer o quê? A gente ama mesmo, é amor bandido mesmo. Mesmo que quem esteja lá hoje é aquela coisa, como diz aquela música, é a sua indiferença que me mata. Pois é. É a indiferença desse técnico, a indiferença desse elenco. Eu só peço dignidade pra esse time do Cruzeiro. Só isso que eu quero. Dignidade. Jogando, pelo menos, minimamente competitivo. Mesmo que não vença, mas que seja digno, pelo menos. Porque não tem sido. Tem sido muito difícil acompanhar jogos do Cruzeiro. E que o Mano seja também digno, deixa de ser cabeça dura. Não acho que ele vai entender o que é ser técnico do Cruzeiro, porque... Se não entendeu em 3 anos, né? Agora que ele vai saber, assim. Então, eu espero dignidade desse time do Cruzeiro. Coloca aquela musiquinha, choro. Aquela música dramática.
Eu queria que todo mundo corresse igual como o Dedé, eu ficava feliz. Dá uma raça como o Dedé. Pode errar, mas tenta ao menos não errar, né? Acho que é válido. Sei lá. Deixa a gente te amar um pouco mais de novo. Não bate na gente, não.
A gente tá falando das feridas aqui, Cruzeiro. É a hora de curar nossas feridas. Essa ferida aberta chamada Libertadores 2009. Né? Pode jogar, continua jogando feio. Faz aquela... Sendo campeão igual ano passado, na sorte, meio sem querer. Quando a gente vê, a gente tá levantando a taça, porque... Foi muito sofrido e tal, não ligo não. Assim,
não tem problema.
Queria, obviamente, eu queria ser campeão com lembrando de bons jogos, né?
Como
igual
o Grêmio
2003,
jogou,
2014,
né? E tal.
Como o Grêmio. Assim, lembrar de só pênalti num jogo em gol cagado de lateral e volante, assim, eu. Sim, né? Uma lembrança que eu queria que fosse mais substancial, assim, mas se não der certo. Bola pra frente, vamos ser campeão, assim, do jeito que for. E ano que vem, a gente repensa aí, a gente não, né? Vocês, Cruzeiro. Repensa aí, vê o que vai ser com ou sem Mano Menezes. Enfim, mas esse ano a gente, eu acho que temos aí um time, temos um técnico, temos essa diretoria que vai, né, que vai focar nos pontos corridos. Então a gente vai ter que torcer pros pontos corridos. Aí é bom que, ó, já avisaram que vai ser pontos corridos, então não precisa ir no jogo do brasileiro mais não, gente. Já que vocês estão querendo dar uma economizada.
Eu acho que o Cruzeiro podia fazer assim, né? No brasileiro, ele entra simplesmente com sub-23, né? Já que pra ele não faz diferença competir. Fica só pra não cair mesmo ali. Décima posição, meio de tabela, e disputa só, enquanto o Mano estiver aqui, né? Claro.
É como a gente falou, né, o Mano, só a gente não faz uma coletiva de imprensa no sábado e fala só, gente, ó, amanhã a gente faz questão de ganhar, não. Então, se você tá indo Mineirão esperando que a gente jogue bem e tal, fica assistindo Netflix, vê de casa e tal, é bom avisar antes, porque talvez a pessoa, o torcedor vá lá esperando um espetáculo do Cruzeiro...
É
vai dar,
deixar, né? Claro qual que é a intenção do time, né?
É, exatamente.
As pessoas passam menos raiva mesmo, assim.
Igual eu falei no amistoso contra o Corinthians, que o Sobis falou, né? Ah, não, o objetivo hoje não é ganhar. Eu falei, pô, tá um aviso da galera que despencou pro Mineirão numa quarta-feira com frio pra ver um amistoso bosta desse, assim. E é óbvio que é um discurso, né, que tá bem enraizado nesse time do Mano, né? Não, o Cruzeiro jogou bem. Não, porque o empate tá bom, né? Que é o discurso aí que... Então você avisa, é legal avisar. Mas tô brincando, gente. Pode empatar até a final da Libertadores aí, desde que a taça vá pro Barro Preto.
É, desde que a gente seja tri.
Eu acho que os jogadores do Cruzeiro tinham que repensar melhor, assim, a posição deles. Porque... sendo campeão, tem festa no chalezinho, tipo, 3 semanas seguidas. Pode ficar lá bebendo à vontade. Então, quanto mais título, melhor. Melhor pra todo mundo.
Mais cachaça.
Mais cachaça.
Mais cachaça, inclusive. Inclusive, pois o torcedor, ele fica comemorando. Eu mesma fiquei até 3 horas da manhã assistindo live do Lucas Romero, de todo mundo bêbado. Achando a coisa mais linda do mundo.
Pois é, então, gente, assim, olha, compensa título, demais ser campeão.
Inclusive, o torcedor te apoia a ficar bêbado.
Pois é. Gente,
olha só, Thiago. Olha só, foca nesses últimos jogos que tem aí. Os últimos jogos, assim, tá, Thiago? Na Libertadores e na Copa do Brasil, tá? Já não tô nem colocando mais o Campeonato Brasileiro, não. Foca, cara. Você vai ter cachaça, você vai ter barril pra você rolar, cair dentro do barril e nadar se você precisar. Entendeu? Você pode fazer isso. Agora para de beber pelo menos um tempo, pelo amor de Deus.
Não, o Robinho pode ficar com suas escolas lá, tranquilo. Pode fazer aquelas banheiras de cerveja, igual o Douglas lá no Grêmio, sabe? Ó, bacana demais. E tem cada ofurô no Mineirão maravilhoso pra fazer aí. Pode aguardar, ser campeão, gente. É um incentivo aí, ó.
É sabe, assim, não vai doer em vocês. Não vai doer. Agora vocês precisam cooperar também. Porque do jeito que as coisas estão... tá difícil? Nossa Senhora.
Podcast das Marias.
Temos feridas abertas, temos esperança, temos amor bandido e temos um podcast também, meninas.
Temos um podcast.
Temos um podcast um pouco triste, mas... aqui é... quarta-feira estaremos felizes novamente. Não, peraí. Quinta, que o jogo acaba depois de meia-noite. Então, quinta-feira estaremos felizes novamente. Eu vi o Cruzeiro.
Cruzeiro, não me decepciona de novo. Por favor.
Vitória e Cruzeiro no domingo também, então a gente espera na semana que vem fazer um podcast animado, já no ritmo de Flamengo e Cruzeiro. Então, assim, a gente não promete não, né? Porque não depende da gente, mas vamos aí torcer para que na semana que vem a gente tenha muito o que comemorar.
Já que é um podcast feliz e um podcast triste, então...
vai alternando.
É obrigatório por lei o próximo estar feliz,
exatamente,
né?
Exatamente.
A gente vive nessa montanha russa de emoções com o Cruzeiro.
Então, gente, ó, agradecendo mais uma vez a parceria e patrocínio do Cruzeiropedia. Samantha, representante do Cruzeiropedia, tá voltando pro exterior, pra Rússia, mentira. Tá voltando aí pra casa. Ontem ela se despediu do Mineirão. Aí na semana que vem a gente espera contar com ela aqui também pra resenhar um pouco aí sobre o Cruzeiro.
É, sim senhora. E temos já um tema pra semana que vem. É. Por isso que esse tema ficou guardado para a Samantha. Vocês não podem imaginar.
Porque ela realmente... é, vocês já podem imaginar, né, gente? Mas a gente vai fazer suspense. Porque a gente precisa da audiência de vocês. E aqui, eu só queria falar uma coisa... é, pra galera que já escuta, né, que já conhece, divulga, gente, dá RT, chama o coleguinha pra poder escutar, divulga pra gente.
É, a gente tá em outras plataformas agora também, estamos no Google, a CEO aqui, a Luciana, que é de TI, ficou colocando a gente aqui em várias plataformas, a gente tá estudando também como colocar o podcast em outras plataformas que sejam acessíveis a todo mundo, então... é, vamos lá, gente. Vamos ouvir, vamos divulgar para cruzeirenses e não cruzeirenses, para meninas, meninos, para todo mundo aí. É, nossa arroba no Twitter, podcastmarias, nosso e-mail, podcastdasmarias@gmail.com. Então, mandem aí suas sugestões de pautas, também suas críticas, seus elogios. É, a gente está esperando esse feedback de vocês. É, e me siga também, @RafaFreitas no Twitter. É, também fica à vontade aí pra dar pra me xingar. Mentira, me xinga não. Mas fazer críticas ao podcast, fiquem à vontade.
Me sigam no Twitter também, gente. É minha arroba é Luciana Bois. B-O-I-S. É isso aí. É isso aí. É francês, né, gente? É boa. É incrível, tem que falar isso sempre, porque se eu não falar, fica uma informação pela metade. Desculpa quem já decorou isso aí, mas é isso aí. E estamos também lá no Facebook, tá? Uma cerveja, por favor. Aí tem lá a divulgação de todos os episódios na nossa fanpage. Ui! E como a Rafa disse, nós estamos em todas as plataformas de podcasts. Inclusive, é muito bom boa plataforma de podcasts do Google também. Se você tem um Android por aí, é só procurar podcasts. É do próprio Google. Facinho, já tem um atalho direto para os podcasts que vocês mais gostam. Vai no direto, assim, fica a imagem do aplicativo assim no seu celular. Já dá para ouvir direto, baixar offline, etc e tal. É bem bom. E se alguém souber a forma de colocar no Spotify, fala aí de graça pra gente. Muito obrigado, hein, gente.
Me sigam lá também. Eu não sou tão engraçadinha como a Rafa. E nem tão técnica como a Luciana. Porque a Luciana, ela é técnica, viu, gente? Ela fala muito bem de futebol, fala de táticas. Mas eu dou os meus pitacos. Exagero às vezes, né? Porque eu sou uma pessoa... Eu sou uma flor da pele, né? Quando falo de futebol, então. Mas é isso aí. É Isabela Santana.
É muita flor da pele. Eu e a Rafa sabemos muito bem disso. Assistindo o jogo ao lado da Isabela no Mineirão.
Não, deixa eu falar. Eu nunca bati em ninguém. Rafaela ontem fez gracinha.
Oh.
Acho que falou, você vai me bater. Presta atenção, né, gente? Eu não sou louco desse jeito, não.
Ah, né, não, imagino.
Luciana, eu achei que você fosse me xingar na hora que eu tava vaiando. Daqui a pouco o Luciano me dá uma na costela aqui.
Não,
e eu vou dar na costela
dela. Fazer
o que
você quiser.
Não, mas assim, eu tenho muita dó das cadeiras do Mineirão, porque elas sofrem nas mãos de Isabela.
Nossa, eu bati nas cadeiras mesmo. Mas enfim. Não, eu não faço nada, não. Eu sou inofensiva mesmo, gente. Eu não faço absolutamente nada.
Só não pode ter o Egídio na frente.
Não,
aí
engraçado que ontem... Engraçado que ontem o Egídio, assim, ele nem comprometeu, né?
É claro, São Paulo nem tentou nada pelo lado dele.
Tá vendo? Depois eu é que sou corneta, né? Porque eu sou a corneta do podcast. Mas, né? Enfim. Falar nada não, porque eu vou guardar meu angu pra comer mais tarde, como diria minha avó. Mas, enfim, é Isabela Santana, arroba Isabela Santana. Podem me seguir lá também, gente.
O que essas meninas estão falando é tudo entrega da oposição.
Então, valeu, pessoal. Obrigada pela audiência, pela paciência. E até semana que vem.